Podcast Unesp.
O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou na segunda-feira, 7 de novembro, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores escolhidos para formar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Entre os convocados, destaque para Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, e Daniel Alves, do Pumas. Firmino, do Liverpool, e Gabigol, do Flamengo, ficaram de fora. O grupo fechou com goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, do Pumas, Danilo, Juventus, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer, Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG e Thiago Silva, Chelsea. Já no meio-campo, constam Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United e Lucas Paquetá, do West Ham. Já os atacantes são Anthony, Manchester United, Gabriel Jesus, do Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, do PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid e Vinícius Júnior, também Real Madrid. Da lista dos 26 jogadores convocados, 22 atuam no futebol europeu. 10 são veteranos de Copa e 16 disputarão o torneio pela primeira vez. Desde a Copa do Mundo da Rússia, Tite fez 19 convocações para 50 jogos. Ao todo, foram 88 os jogadores lembrados pelo treinador, sendo que 63 entraram em campo. Agora, os escolhidos se apresentam na cidade italiana de Turim, onde a seleção prevê 5 dias de treinamento antes do embarque para o Catar. Com 7 cidades sede, o campeonato será disputado entre 20 de novembro e 18 de dezembro. A Copa do Mundo FIFA de 2022 será a 22ª edição deste torneio internacional de futebol masculino organizado pela federação. A edição atual será a primeira realizada no Oriente Médio e a última a ter o formato de 32 equipes, já que a competição terá uma mudança no formato e número de equipes na edição de 2026, onde será sediado no Canadá, Estados Unidos e México, passando para 48 equipes. Esta também é a primeira vez que uma Copa do Mundo será disputada num final de ano. O jogo de estreia será entre Catar e Equador. A estreia do Brasil será no dia 24 de novembro, às 16 horas do horário de Brasília, contra a Sérvia. A equipe está no grupo G do Mundial e também enfrentará na primeira fase a Suíça, no dia 28, e Camarões, em 2 de dezembro. José Carlos Marques, professor, coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp Campus de Bauru e diretor da Rádio Unesp FM, faz uma análise da convocação dos jogadores da Seleção Canarinho.
A lista apresentada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022 não é uma lista que tenha causado muita surpresa. Na verdade, ela é coerente com aquilo que o técnico apresentou no seu trabalho dos últimos 6 anos. Eu acho que é uma lista que mostra bem a falta de grandes nomes de expressão no futebol brasileiro atual. À exceção de Neymar e talvez de mais uma outra pessoa, nós não temos jogadores que sejam os principais craques dos times em que atuam, por exemplo. É só a gente lembrar o que aconteceu na última vez que o Brasil foi campeão mundial, em 2002. Nós tínhamos no meio de campo Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno na frente. Cafu numa lateral, Roberto Carlos em outra. Ou seja, tínhamos jogadores que nos seus clubes eram alguns dos mais talentosos atletas que disputavam competições europeias, não é? E neste caso, nós temos jogadores que ficam ali no segundo patamar, na segunda prateleira, no que diz respeito aos principais astros de clubes em todo o mundo. Eu acho que é uma seleção que demonstra muito uma certa mediocridade de talentos no futebol brasileiro atual, até porque o técnico preferiu priorizar jogadores que atuam no exterior, a despeito de grandes jogadores e bons jogadores que atuam no futebol brasileiro. Se pensarmos que nas últimas 4 Libertadores da América, o Brasil conquistou 4 títulos, 2 com o Palmeiras e 2 com o Flamengo, era de se esperar que pelo menos esses 2 clubes pudessem contribuir um pouco mais com a seleção brasileira. Nós só temos o goleiro Everton, que é o terceiro goleiro da seleção brasileira, e só temos o atacante Pedro e o Everton Ribeiro, como meio-campista, que estão nessa lista. É uma lista que, com 26 nomes, daria para poder, talvez, haver algumas ousadias, mas é uma lista um tanto quanto modesta, conservadora, diria até burocrática, mas que também não há nenhum crime de lesa pátria nos nomes elencados ali, até porque a matéria-prima de que dispomos hoje não daria para fazer grandes coisas a mais.
Marques acredita que Neymar pode ser um grande nome desta Copa, caso esteja focado nos jogos e na competição.
O Neymar é sempre um capítulo à parte quando a gente fala de futebol na seleção brasileira e mesmo no clube onde ele atua hoje, o Paris Saint-Germain. Neymar, se estiver com a cabeça focada na competição, se ele estiver preocupado em jogar bola, se ele ficar alheio às questões que estão fora de campo, ele tem condições de fazer uma belíssima Copa, até porque ele chega para o Mundial do Catar em melhores condições físicas e técnicas do que ele chegou para a última Copa na Rússia. A seleção hoje tem o Neymar como uma das pessoas mais velhas, né? Por incrível que pareça, ele é um dos mais experientes e veteranos desse elenco e, portanto, recai sobre ele uma espécie de responsabilidade acrescida à que ele tinha na Copa da Rússia. Então, o Neymar é sempre uma incógnita para o bem e para o mal. Né? E acho que muito do sucesso da seleção brasileira vai passar pelo desempenho que ele puder oferecer nos campos do Catar.
Para o professor, apesar de polêmica, a convocação de Daniel Alves não é um erro, mas a falta de jogadores que façam a mesma função que ele pode prejudicar a equipe.
A grande polêmica da convocação do Tite, obviamente, é a chamada do lateral direito Daniel Alves, que já estava afastado de competições de alto rendimento há muito tempo. Desde que ele estava no São Paulo Futebol Clube no ano passado, que já não era um atleta que participava de maneira contumaz nos jogos da equipe. Teve um bom desempenho nos Jogos Olímpicos do Japão, disputados no ano passado, mas mesmo assim o desempenho dele em campo não era suficiente para justificar uma convocação. De todo modo, eu entendo que o Tite, podendo levar 26 jogadores, né? Pela primeira vez uma Copa do Mundo permitiu 26 jogadores, até a Copa passada eram apenas 23 que faziam parte da delegação, eu acho que podendo levar 26, não vejo problema algum de incluir o Daniel Alves, porque a função dele será de mostrar a sua experiência, de poder auxiliar a comissão técnica e jogadores mais jovens no que é enfrentar uma competição desse nível que é a Copa do Mundo. Então não acho que tenha sido um erro convocar o Daniel Alves. O erro foi convocar o Daniel Alves e não ter outras pessoas, outras peças que pudessem desempenhar o papel dele, seja como lateral direito, seja como armador, seja como jogador que atua no meio de campo. Eu acho que é uma seleção que ficou um pouco capenga, desequilibrada, pois há um excesso de nomes para o ataque, poucos nomes à defesa e muito menos nomes no meio de campo. Então eu acho que chamar o Daniel Alves não é um problema, o problema foi o desequilíbrio que houve na forma como a lista foi elaborada, havendo um excesso de jogadores atacantes, muitos deles com características ou desempenhos muito semelhantes.
Com base nas características do grupo, o especialista também acredita que a seleção brasileira pode ter um bom desenvolvimento no torneio.
Existe uma máxima na imprensa brasileira que quando a seleção brasileira chega favorita ao título numa Copa do Mundo, ela sempre sucumbe ou fracassa antes da final, e quando ela chega um tanto quanto despercebida, sem grandes favoritismos, ela consegue surpreender e sagrar-se campeã. Eu acho que neste ano existe esse pêndulo, ele não sabe para que lado ele vai. Porque ao mesmo tempo que a seleção tem uma certa desconfiança pela falta de brilhantismo de alguns jogadores, ou do seu elenco de forma geral, ao mesmo tempo é um time que demonstrou muita coesão, muita união e muito acerto nos arranjos de jogos. Tudo bem que algumas partidas que o Brasil fez recentemente foi contra adversários de pouca representatividade mundial, não foram adversários de peso, mas a gente percebe que, a despeito de jogadores não serem assim tão brilhantes nos seus clubes, são jogadores que se encaixaram bem no arranjo tático que a comissão técnica elaborou. Então eu acho que o Brasil parte para essa Copa com favoritismo um pouco disfarçado, o que pode ser bom, porque a seleção, eu acho que ela tem um preparo e ela tem uma postura muito mais maduras do que na Copa da Rússia disputada 4 anos atrás. Eu acho que o Brasil chega mais redondo, chega mais afinado para este Mundial e não será surpresa se conseguir avançar até a finalíssima no Catar.
Marques diz que nesta Copa está difícil sinalizar alguns possíveis finalistas.
É sempre muito difícil fazer prognósticos numa Copa do Mundo, mas as seleções europeias quase sempre despontam como favoritas ao título. Desta vez, eu acho que elas não estão num nível de acerto e de preparo como aconteceu em Copas passadas. Então não vejo a Alemanha, não vejo a França, não vejo a Espanha, não vejo a Holanda, para citar algumas seleções, não vejo Portugal, num nível de preparo que possa gabaritá-las a se transformarem em grandes favoritas ao título. E, por outro lado, acredito que, a par do Brasil, a Argentina tem mostrado um certo arranjo, um certo acerto, o que pode fazer com que essas duas seleções sul-americanas possam ter grande sucesso. Mas eu acho que a Copa do Mundo fica sempre em torno dessas seleções mais tradicionais e uma surpresa ou outra que pode surgir de um país europeu ou de alguma seleção africana para poder fazer par com o que aconteceu nas últimas edições. Então, é uma Copa que acho que desta vez a gente não tem muitas certezas, tem muitas incertezas e muitas indefinições, até pelo fato de ser disputada num calendário atípico, que é o mês de novembro e dezembro, num clima também atípico, muito seco, não é? Do Catar, por mais que seja a estação mais fria do ano. Mas, ao mesmo tempo, são condições que nunca se observaram em outras competições de Copa do Mundo. E tudo isso pode fazer com que o inesperado ou aquilo que a surpresa apareça de uma forma ou de outra.
Marques critica a atuação de parte da imprensa durante as coletivas e a postura de Tite ao ser questionado por uma jornalista mulher na apresentação dos jogadores convocados.
Por último, é importante lembrar desses espetáculos midiáticos que são as chamadas coletivas de imprensa ou as cerimônias de anúncio da lista de jogadores para a Copa do Mundo. Eu acho que a equipe de jornalistas que é credenciada para cobrir o evento quase sempre tem uma postura muito pouco crítica com relação ao técnico e à CBF. Eu acho que muitas perguntas são feitas para levantar a bola do treinador para que possa cortar e ficar bem na foto e bem na fita. E aquelas perguntas mais incômodas, né, como houve nesta oportunidade, foi formulada por uma repórter mulher que teve uma reação bastante destemperada, né, para algumas pessoas até um pouco machista do técnico Tite. Ele quis desvalorizar, ele quis desacreditar a pergunta da repórter, que para mim foi a pergunta da tarde, né? A repórter perguntou como é que o técnico Tite enxergava a reação das redes sociais em função da convocação do Daniel Alves, algo que eu já comentei aqui. E eu acho que a reação dele demonstra um nervosismo, um destempero e uma falta de respeito pelo fato de ser uma repórter mulher, que ele não teve, por exemplo, com outros homens que fizeram perguntas que não foram tão incômodas, mas que também poderiam ter gerado um certo desconforto. Então fica aqui esta nota, o quanto que o treinador ainda se mostrou um tanto quanto descompensado quando foi colocado diante de uma situação um pouco mais constrangedora para que ele respondesse. E isso tem sido o mote da cobertura esportiva no Brasil, especialmente de canais televisivos, né? Como os canais televisivos são consorciados às transmissões esportivas de uma Copa do Mundo, obviamente que nunca os canais esportivos televisivos vão querer desvalorizar o produto pelo qual pagaram e pagaram alto para poder transmitir. Então fica esse jogo meio de amigos, né, de futebol, de fim de tarde entre casados e solteiros, que faz parte de algumas coletivas de imprensa. Mas eu acho que é importante que haja o contraponto, que haja o contraditório, e espero que o treinador Tite demonstre um pouco mais de um comportamento mais bem educado quando for confrontado por uma repórter mulher, o que não aconteceu na CBF no anúncio da lista para a Copa do Catar.
Renato Coelho para o Podesport Unesp.
Podcast Unesp.